DW. Jornal da Manhã.
Ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, condenado nos Estados Unidos no âmbito das dívidas ocultas.
Há um sentimento de vitória no sentido de que o Chang foi declarado culpado pela assinatura de garantias por ter recebido subornos.
De visita a Angola, presidente sul-africano saúda João Lourenço por mediação no conflito RDC-Ruanda.
Angola participou e lutou contra o apartheid e em 94 se estabelecem então relações diplomáticas entre os dois países.
Presidente russo Vladimir Putin há 25 anos no poder e mostra que está para ficar. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Manuel Chang foi condenado esta quinta-feira nos Estados Unidos no âmbito do caso das dívidas ocultas. O julgamento do ex-ministro das Finanças de Moçambique decorria desde meados de julho no Tribunal Distrital de Brooklyn, em Nova York. E para nos trazer mais detalhes, junta-se a nós o jornalista da DW, Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Do que Manuel Chang era acusado?
Olá, bom dia. As acusações contra Manuel Chang nos Estados Unidos da América resumem-se a dois pontos. Conspiração para cometer fraude eletrónica, com o ministro a ser acusado de co-arquitetar um esquema para enganar investidores, neste caso das dívidas ocultas. E outra das acusações era conspiração para lavagem de dinheiro. De acordo com a Procuradoria norte-americana, Chang não assinou só as garantias dos empréstimos milionários para financiar um suposto projeto de proteção costeira. Supostamente, Chang também teria recebido 7 milhões de dólares da empresa de construção naval Privy Invest para viabilizar um negócio e transferências milionárias da Privy Invest com origem nos Emirados Árabes Unidos que seriam destinadas a Chang teriam passado por Nova York a caminho de Espanha. É por isso que a Procuradoria norte-americana tomou o caso em mãos e também porque investidores nos Estados Unidos teriam sido lesados.
E o que disse a defesa de Manuel Chang?
Em resumo, os advogados de defesa disseram que não há provas de que o ex-ministro das Finanças de Moçambique tenha recebido um cêntimo em subornos e Manuel Chang diz que só fez o que lhe mandaram. Durante o julgamento, a defesa argumentou que eram as altas esferas governativas em Moçambique que estavam interessadas no negócio das dívidas ocultas e, sendo assim, como o governo queria, Chang assinou as garantias soberanas que depois abriram a porta aos empréstimos milionários.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, por estes desenvolvimentos. E ainda para analisar a condenação de Manuel Chang, que está detido nos Estados Unidos desde julho do ano passado, temos também connosco neste jornal Borges Nhamir, o investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, está em Nova Iorque, onde tem estado a acompanhar a fase final do julgamento e agora o veredito.
A expectativa era alta. Os membros do júri deliberam numa sala à parte e eles voltaram para a sala de julgamento várias vezes a solicitar evidências, portanto as provas documentais e também cópia das transcrições das declarações que foram feitas durante o processo de julgamento. E quando eram 15h55, anunciaram a decisão.
E a seguir ao anúncio da condenação, conseguiu falar com algum elemento da defesa de Chang? Já se fala, por exemplo, em recursos?
No corredor, um dos defensores de Manuel Chang admitiu a possibilidade de recorrer, mas não disse claramente que eu vou recorrer. Disse é uma possibilidade que eles irão estudar, porque, ao que entendi, o recurso é só se tiver havido alguma questão superveniente durante o julgamento, algo que tenha violado a lei. Não é mais para verificar os factos, não é para negar os factos, é se tiver havido algum procedimento que não concordem, que acham que pode tornar o julgamento nulo.
Para um procurador dos Estados Unidos, o veredito é uma vitória para a justiça, mas também para o povo de Moçambique. Concorda?
Opinião que é partilhada, sim, por muitas pessoas, e faz sentido que é uma vitória para a justiça norte-americana, porque Como se sabe, a justiça norte-americana foi buscar Manuel Chang muito longe, né? Foi buscar Manuel Chang na África do Sul, onde estava de trânsito, investiu muito dinheiro e tempo, há 5 anos que lutam pela sua extradição até chegar aqui. Agora, para os moçambicanos, eu penso que sim, também. Há um sentimento de vitória, no sentido de que ficou esclarecido mais um caso, no sentido de que o Chang foi declarado culpado pela assinatura de garantias por ter recebido subornos que criaram um problema muito, muito grande em Moçambique, uma crise econômica das maiores da história de Moçambique. Então, não quer dizer que a condenação de Manuel Chang vai reparar o dano, mas pelo menos há uma responsabilização e que vai se cumprir a função de pena de prevenção geral do crime, no sentido de que as outras pessoas em posição de direção do Estado, pensando em se envolver em crime, podem imaginar que pode acabar mal. É uma situação muito pesada e que deve servir de lição para os outros dirigentes do Estado.
Pode-se dizer que é o fim de um longo processo. Agora, o que se pode esperar, por exemplo, em relação a Moçambique, onde, de resto, o Estado queria que tivesse acontecido o julgamento?
No princípio, tendo sido condenado pela Justiça dos Estados Unidos da América, ele vai cumprir a prisão aqui nos Estados Unidos da América. E quando terminar a sua pena, vai ser restituído para Moçambique. E como em Moçambique também é acusado em prática de crimes de corrupção, vários, e esse tipo de crime de que é acusado não prescreve, então significa que saindo daqui, volta a Moçambique também para ir enfrentar a justiça. Mas isso vai depender muito do tempo em que vai permanecer aqui. Chang já tem 68 anos, mas também não se sabe se o tempo que ele ficou preso na África do Sul, a prisão vai ser reduzido no tempo que vai cumprir, ou simplesmente se vai considerar 1 ano que ficou detido aqui em Nova Iorque à espera de julgamento. Então, eu penso que é preciso esperar e ver o que a sentença do juiz vai dizer.
E quanto aos anos de pena de prisão, ainda não é conhecida uma decisão, mas já se perspectiva.
Os anos de condenação, segundo o comunicado do Departamento de Justiça, é até 20 anos.
Foi Borja Jinhamir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, que acompanhou in loco a fase final do julgamento de Manuel Chang. E o espaço do ouvinte hoje é sobre este tema. Perguntamos se esperava este desfecho para o julgamento do ex-ministro de Moçambique. Para Felisberto Miquissene, sim, é uma notícia muito boa e acrescenta, ainda faltam outros mafiosos que colocaram Moçambique na bancarrota.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, os tribunais distritais perderam a autonomia para ordenar a recontagem de votos em caso de irregularidades nas eleições. O Parlamento retirou ontem aos tribunais essa competência, que passa a ficar nas mãos exclusivamente da Comissão Nacional de Eleições ou do Conselho Constitucional. E o líder da RENAMO e candidato a presidente da República nas próximas eleições gerais denunciou novos episódios de intolerância política. O Suf Momad, que está em pré-campanha na província de Manica, alertou que as fraudes eleitorais ciclicamente protagonizadas pelo partido no poder constituem uma bomba-relógio prestes a explodir. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, exonerou esta quinta-feira o ministro da Economia e Finanças, Max Tunela, cargo que passará a ser exercido em acumulação pelo primeiro-ministro Adriano Maleane.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente da África do Sul visitou Angola esta quinta-feira. Na estadia de apenas algumas horas, Cyril Ramaphosa reuniu-se em Luanda com o seu homólogo João Lourenço. No encontro, os chefes de Estado abordaram o conflito no leste da República Democrática do Congo e reforçaram as relações históricas, diplomáticas e comerciais. Os detalhes com o correspondente Manuel Luamba.
Em declarações à DW África, Nkinkina Mutusamba, especialista em relações internacionais, diz que a história de África do Sul passa necessariamente por Angola.
Angola participou e lutou contra o apartheid e concomitantemente a libertação do Nelson Mandela. E em 94 se estabelecem então as relações diplomáticas entre os dois países e os dois povos.
E estas relações históricas, diplomáticas e comerciais foram fortificadas esta quinta-feira com a visita de algumas horas do presidente sul-africano a Luanda. Com seu homólogo angolano, Cyril Ramaphosa também abordou em reunião privada a segurança regional. A semelhança de organismos internacionais e entidades como a Organização das Nações Unidas e o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, o presidente sul-africano também saudou os esforços de João Lourenço para o alcance do cessar-fogo entre a República Democrática do Congo e o Ruanda a 30 de julho.
E as conquistas até agora alcançadas, nomeadamente o cessar-fogo entre o RDC e o Ruanda, achamos ser algo extremamente importante e deve ser celebrado. E tive então a oportunidade de agradecer a Sua Excelência, o Presidente, pelo seu esforço no sentido de alcançar este feito.
Assim, Ramaphosa espera que o acordo alcançado seja o ponto de partida para a paz efetiva no leste da República Democrática do Congo.
O que se pretende é que este cessar-fogo seja permanente e que os vários países envolvidos continuem a envidar esforços no sentido de se fortalecer.
No entanto, questiona-se, por exemplo, como o Ruanda assinou um cessar-fogo se nunca assumiu oficialmente o seu envolvimento direto no conflito. E como o acordo será respeitado se o M23, que luta no terreno com as forças governamentais, não foi incluído. Nkinkina Mutusamba, especialista em relações internacionais, mostra-se cético quanto à durabilidade da iniciativa de Luanda.
Agora temos que avaliar os termos desse cessar-fogo que continuam a ser violados, sobretudo por M23, que não se sente representado nesse cessar-fogo e com certeza não haverá sucesso deste cessar-fogo e claramente que mereceu atenção dos 12 estadistas no sentido de ver melhores caminhos para que se ponha termo a essa situação de conflitualidade.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Há 25 anos no poder, o presidente russo Vladimir Putin não mostra sinais de querer terminar a sua carreira. Durante o seu comando, Putin transformou a Rússia numa ditadura personalizada, centralizando o poder e enfraquecendo as instituições políticas, segundo cientistas políticos. A manipulação do sistema judicial e a repressão da oposição têm sido chaves para a sua longevidade no poder, com Putin a moldar a memória histórica para reforçar a sua imagem e controlo. Uma reportagem de Yuri Redzchetto, adaptada por Sandra Kiala.
Quando a chanceler alemã Angela Merkel encerrou a sua carreira política há 3 anos, foi proposta uma entrevista com o presidente russo Vladimir Putin para um trabalho que incluiria outros líderes mundiais que trabalhavam com Merkel. No entanto, o Kremlin recusou a entrevista, justificando que, ao contrário dos outros entrevistados, que eram ex-líderes, Putin ainda estava no cargo e tal entrevista seria indigna para ele. Em vez disso, a equipa conseguiu entrevistar Dmitry Medvedev, então primeiro-ministro, que foi presidente interino entre 2008 e 2012, enquanto Putin ocupava o cargo de primeiro-ministro devido às restrições constitucionais. Medvedev nunca foi verdadeiramente a figura principal da política russa. Desde 9 de agosto de 1999, quando foi nomeado primeiro-ministro pelo então presidente Boris Yeltsin, Vladimir Putin tem sido a figura dominante da política russa. Durante estes 25 anos, Putin transformou a Rússia numa das ditaduras mais personalizadas do mundo, segundo o cientista político russo Mikhail Komin. Ele enfraqueceu sistematicamente todas as instituições políticas ao longo do seu mandato, começando pela eliminação da autonomia regional, estabelecendo representantes presidenciais nas regiões para controlar a política local. Este controlo do Kremlin sobre os governadores e empresários locais foi essencial para a centralização do poder. O politólogo Grigory Nishikhnov analisa.
Se nos lembrarmos da Rússia nos primeiros anos de Putin, recordamos vários centros de poder autónomos, tanto constitucionais como informais, como os oligarcas. Todos eles formavam uma espécie de contrapeso ao Kremlin.
A repressão da oposição também tem sido uma constante durante o seu governo, desde os protestos pós-eleitorais de 2011 até os protestos em massa liderados por Alexei Navalny. Nos anos seguintes, cada manifestação de resistência foi seguida por repressões ainda mais severas. Outro pilar do seu domínio tem sido a manipulação do sistema judicial. Durante o seu mandato, Putin reforçou os juízes leais ao governo, enfraquecendo ainda mais a independência dos tribunais, explica o politólogo Mikhail Komin.
Ex-secretários judiciais tiveram frequentemente a oportunidade de se tornarem juízes, perderam a independência e ficaram cada vez mais sob a influência da vertical do poder.
Além disso, segundo Komin, o sistema eleitoral foi repetidamente alterado para beneficiar Putin e o seu partido, Rússia Unida, garantindo a sua continuidade no poder.
Essas mudanças ocorreram várias vezes. Agora, o partido governante domina a cena política graças ao sistema de repressão da oposição, não pelos temas sociais que desempenharam um papel importante nos dois primeiros mandatos de Putin.
Além das reformas políticas e repressões, Putin também manipulou a memória histórica da Rússia. A narrativa oficial foi ajustada para apresentar um passado glorioso e sem conflitos, eliminando quaisquer registros negativos.
O galo dourado representa uma Rússia exclusivamente feliz, um país cheio de doçura, um país visto através de lentes cor-de-rosa.
Explica o sociólogo Alexander Bidkov, referindo-se à imagem romantizada que é promovida pelo governo de Putin. A estabilidade atual é vista como preferível a possíveis incertezas futuras, mantendo Putin no poder indeterminadamente.
DW Notícias.
E vamos agora a mais notícias. Dar-lhe conta que a capital do Quênia, Nairobi, viveu esta quinta-feira uma nova onda de protestos antigovernamentais, ainda que menos participada. Os protestos coincidiram com a tomada de posse dos novos membros do executivo, nomeados pelo presidente William Ruto. O centro da cidade foi alvo de fortes medidas de segurança, com o comércio encerrado e as ruas praticamente desertas, à exceção dos manifestantes que viram todas as tentativas de concentração dispersadas por gás lacrimogéneo pela polícia. Estados Unidos, Egito e Catar exigiram ontem que Israel e Hamas fechem definitivamente um acordo de cessar-fogo em Gaza numa reunião marcada para 15 de agosto, com o objetivo de o implementar sem mais demoras. Os três mediadores lançam este ultimato numa altura em que as negociações estão paralisadas e a tensão está no auge no Médio Oriente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky defendeu que a Rússia, que enfrenta há três dias uma incursão armada na região de Kursk, deve sentir as consequências do conflito que desencadeou. O governante frisou que os ucranianos sabem como atingir os seus objetivos numa guerra que não foi a sua escolha. Já no Reino Unido, as autoridades afirmaram que estão a preparar-se para a possibilidade de novos distúrbios, tendo aplaudido os esforços dos ativistas antirracismo e da polícia, que travaram uma nova vaga de manifestações de extrema-direita. O primeiro-ministro britânico adotou ontem uma posição de cautela e afirmou que os esforços para travar a violência de extrema-direita no Reino Unido não podem abrandar. Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz, tomou ontem posse como líder do governo interino do Bangladesh em Dhaka, quatro dias depois da demissão e partida para a Índia da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina. O economista de 84 anos foi empossado numa cerimónia conduzida pelo presidente do país. E o Departamento Federal de Investigação, FBI, dos Estados Unidos, está em alerta a eventuais ataques à Convenção Democrata como represália pela alegada tentativa de assassinato de Donald Trump.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se esperava a condenação de Manuel Chang nos Estados Unidos no caso das dívidas ocultas. Essa é a nossa pergunta do dia. Olávio Chiquilevala diz que foi a melhor decisão dos juízes. O povo moçambicano agradece porque cá em Moçambique não teria o mesmo desfecho, visto que a nossa justiça é controlada pelo regime. O tema está a dar que falar, é o tema do dia, e Rosário Ntepa também deixou a sua opinião. Diz que o povo moçambicano esperava que o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, fosse condenado e que se divulgue os outros envolvidos nas dívidas ocultas. Leonardo Muxanga também foi ao nosso Facebook e escreve: essa era a notícia esperada por todos os moçambicanos, apesar que em Moçambique já havia especulações que apontavam para uma possível absolvição. António Robate diz que nós agradecemos por este desfecho. Faltam ainda outras pessoas que criaram desgraça ao povo. António Zuluca diz que podem levar todos os governantes de Moçambique. São todos corruptos e devem pagar por fazerem o povo sofrer. Já Bento Novelele diz que Moçambique, enquanto a justiça for entre camaradas, outros países farão a justiça para o nosso povo. Que Hermeto Souza também comenta e diz: afinal, existem boas notícias. Miguel Fuller também não deixou de ir ao nosso Facebook e escreve: Manuel Chang colheu o que plantou. Acredito que outros dirigentes vão seguir o mesmo caminho. E este é um tema que prometemos desenvolver ao longo do dia e mais logo no nosso Jornal da Noite. As notícias, já sabe, estão em permanente atualidade em dw.com/português. E com a participação dos nossos ouvintes, termina este Jornal da Manhã. Obrigada pela sua preferência ao longo de toda a semana. Boa sexta-feira, tenha um ótimo fim de semana.